programa a seguir normalmente contém sexo, drogas e palavrões. Não necessariamente nessa ordem. E pode ser gatilho para alguns e não é patrocinado por ninguém ainda, infelizmente. É isso. Fique avisado e beijos.
Eu cheguei um dia do trabalho, a cumprimentei e fui tomar um banho. Quando eu saí do banho, ela estava no quarto e ela me pediu para deitar na cama nu, que ela tinha uma surpresa para mim. E ela percebeu que eu sentia muito prazer. E ela ficou até, de certa forma, um pouco impressionada com o nível de prazer que isso me proporciona.
Oi, aqui é o Uno. É, Uno mesmo, igual carro, joguinho, enfim. É, lá do arroba senta mesmo, então se você não conhece esse arroba, se você, sei lá, pegou esse podcast ou esse episódio de podcast do nada aí, dando scroll no Spotify, meu arroba é arroba senta mesmo. Eu sou um cara que gosta de mingau e fala sobre putaria e drogas na internet. E, bom, do cu só sai. Eu escutei essa frase já minha vida toda e eu gosto dela porque ela tem um teor quase que meio bíblico, assim. Parece que se eu for lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9, eu vou encontrar alguma coisa falando que do cu só pode sair coisa e não pode entrar nada.
Deus ama quem dá com alegria.
Eu até botei fé, assim, quando eu escutava, e botava super fé no que eu escutava pelo fator da dor, né? Assim, eu sempre achei e imaginei que fosse bastante dolorido, inclusive, assim, algumas vezes tive a confirmação disso. Porque, assim, principalmente quando você fica constipado, sabe? Quando você tá bebendo pouca água, ou sei lá, você tá comendo pouca fibra, e aí quando você vai no banheiro e começa a sair uma coisa, e aí fica super difícil de sair, e você tá fazendo força e começa a doer pra cacete. Então, eu imaginava que às vezes a dor de entrar era maior do que a dor de sair. Então, assim, sempre botei fé. Além do fato dessa questão, né, do pau entrar ser uma coisa dolorida e afins, não ser a coisa mais agradável do mundo, eu sempre também escutei associar com viado e por aí vai, né? Então, tipo assim, ah, isso é coisa de viado, ah, isso é coisa de bichinha, perere, perere, tarará, tarará. E assim, nisso aí, normalmente eu meio que relevava. mas eu nunca esperava escutar na igreja uma coisa dessas e nunca esperava, principalmente, escutar o contrário dentro da igreja. E foi justamente o que aconteceu. Eu lá, bem novinha, indo pro grupo de jovens, né? Sempre tem o núcleo de jovens da igreja e tem as resenhas e por aí vai. E aí, eu sempre vi aqueles casaizinhos ali de 15, 18 anos, todos juntos. E eu, o único virgem do rolê, aparentemente, assim. Porque todos beijando horrores e transando de roupa, basicamente. E aí, um dia, eu não sei porquê, eu cheguei e troquei uma ideia com um dos caras, ou uma das minas, eu não lembro quem, sobre como que eles seguravam a onda, né, estando no relacionamento, beijando horrores e por aí vai. E aí, eles soltaram pra mim a frase que sexo e virgindade só rola se você romper o ímen. Então, assim, só se romper o ímen que o sexo vai ter acontecido. Então, pra eles, tipo, qualquer outra coisa que você faça é tipo fazer um carinho no cabelo, inclusive que sexo anal. Eu fiquei horrorizado com essa informação, obviamente, né? Que, sim, todos meus amigos lá do grupo de jovens estavam dando cu horrores e achando que isso não era transar. Sexo oral horrores, sexo anal horrores. Pra mim, tipo, na época, eu achava, tipo, ah, sei lá, ejacular seria um problema, então seria consumação de um sexo ali. Mas eu acho que eles ejaculavam horrores e saía dando cu também e foda-se. Mas se o ímã estivesse ali íntegro, tava tudo certo. É engraçado, né? Porque é só a mulher que declara se uma virgindade foi tirada ou não. O homem não. Então, por exemplo, gays que estão andando por aí são todas virgens, né? Porque, assim, várias gays que nunca comeram uma mulher na vida, nunca romperam um ímã na vida, e aqui tô falando de mulheres cis, estão aí andando virgem horrores. E vão pro céu, né? Porque já que nunca transou antes do casamento e nunca transou, de fato, com o homem, né? Porque... Então, assim, acredito que vão pro céu e toda essa história de que viado vai pro inferno, ou sapatão vai pro inferno, é tudo mentira. Mas enfim, o que eu achava mais engraçado dessa questão toda era sempre o homem comendo a mulher. E a mulher não comia o homem de jeito nenhum, nem dava dedada no homem, porque, né, se homem dá o cu de alguma forma, é considerado viadinho. Isso tudo porque uma simples dedada de uma mulher afeta enormemente a masculinidade do cara. Ai... E é justamente sobre essa masculinidade frágil, né, de todos os homens cis da Terra que eu vou falar hoje. O culto é em foco nesse canal, e você machinho que tá ouvindo, espero que você fique bem atento aqui na conversa, que eu vou te ensinar coisa que você nunca ouviu falar, ou se pá já ouviu, mas morre de medo. Então, gente, que homem cis hétero, principalmente branco, é a maioria um posto de conservadorismo, insegurança e masculinidade frágil. Todo mundo já tá cansado de saber, já tá cansado de notar isso. E eu morro de rir porque, assim, a maioria deles quase morre de medo de uma porra na dedada no cu, assim. Então, eu acho engraçadíssimo como a dedada no cu muda a vida de muitos caras. Assim, você pode ter um exemplo personificado na sua casa. Um dia, se você tiver de bobeira, pega seu dedinho, quando vocês estiverem ali, transando horrores, e passa seu dedo, assim, que seja 2 metros perto do cu dele. O cu dele vai trancar mais do que um cofre de um banco, e ele vai ficar todo desesperado, exasperado, respirando profundo, palpitando, parará, vai broxar e tudo. Então, assim, é um desespero gigantesco. E é engraçado porque eu não entendo muito, assim. Uma coisa aconteceu no rumo do universo, porque na Grécia não tinha essas frescuras, não. Se você lembrar, Alexandre o Grande dava o cu, comia o cu, horrores de todo mundo lá na Grécia. Você tem lá milhões de pinturas e hieróglifos e todos os registros históricos de que gregos e romanos davam horrores. E, inclusive, para provar isso para vocês, eu chamei a historiadora Ju Oliveira, arroba Ilu Jau Ozue. Gente, tá difícil esse arroba, mas é arroba I-L-U J-A-U O-S-U-E, é uma seguidora lá do canal. Um beijo pra você, Ju, que mandou pra mim. E ela me contou um pouco sobre como era essa questão homoerótica lá na Grécia. E eu vou colocar o áudio aqui que ela me mandou. Maravilhoso, babadeiro. Sobre como que era essa história. E como que grego e romano não tinha essa frescura com dedada no cu, nem piroca no cu.
Senta pra aprender. Para os gregos antigos, as relações entre homens heterossexuais eram comuns. O filósofo grego Sócrates, adepto do amor homossexual, pregava que o amor entre iguais, o coito anal, era a melhor forma de inspiração, e o sexo heterossexual, por sua vez, servia apenas para procriar. O erotismo ateniense acontecia entre o Erastes, o amante, que tinha a função de amar e agir como exemplo, para o Eromenos, o amado, que absorveria suas virtudes e seus conhecimentos de filosofia, onde o primeiro era um indivíduo mais velho, com a partir de 25 anos, e o segundo teria entre 12 e 18 anos. Como a beleza estava intimamente relacionada à juventude, somente a relação entre um jovem e alguém mais velho era vista como uma relação saudável, e relações entre homens da mesma idade eram um escândalo por não exercer função social. Vamos dizer que para os atenienses dar o cu era parte da pedagogia e da educação social, né, gente? O adulto deveria preparar o efebo para a futura vida política. O jovem só poderia ceder às investidas do Erastes com o objetivo cívico de exercer suas funções para com a polis, a cidade grega. Ceder por dinheiro ou por paixão era vergonhoso. O jovem que cumprisse com essa trajetória estaria preparado para ser um cidadão grego por completo. Era um aspecto importante da vida militar, civil, artística e filosófica. Em Esparta, quando o menino entrava em apuros, as autoridades procuravam como responsável o seu Erastes e não o seu pai. Essa era a característica de muitas das sociedades guerreiras. Havia entre eles o costume do guerreiro, entre 18 e 25 anos, manter em sua companhia um menino, com o qual copulava entre as coxas, fazia nas coxas, e não uma mulher, uma vez que não eram permitidas no acampamento. Quando seu período de serviço militar era concluído, o jovem presenteava o menino com armas, um escudo e lança, e depois partia e se casava. Para os romanos, era muito importante quem penetrava e quem era penetrado, quem era ativo e quem era passivo. O adulto cidadão tinha um papel erótico diretamente ligado ao seu status sociopolítico, sendo necessariamente o ativo e o sujeito da relação. O cidadão adulto podia ter relações eróticas legítimas com pessoas de condição inferior, que não tinham participação política, como jovens de até 20 anos, antes de ganharem o status de cidadãos, escravos, estrangeiros ou mulheres.
Mas como o homem é homem, mesmo lá na Grécia, existia uma hierarquia, uma chatice, horrores. Existia um grande preconceito contra os passivos, que eram normalmente servos, e os ativos eram pessoas de maior poder aquisitivo, ou maior classe, ou maior hierarquia, e por aí vai. E isso é bem irritante, assim. Essa questão dos passivos serem menores e mais femininos, e por aí vai, que existia desde lá na Grécia, perdura até hoje. E assim, várias vezes eu vejo essas gays aí, ó, GGG da vida, fazendo piada com gay passivo. passiva e que não sei o quê, mas tá dando cu horrores lá no quarto e ninguém tá julgando. Eu chamei, inclusive, um amigo meu pra falar um pouco sobre isso e militar em prol das passivas.
Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Olá, queridos. É o seguinte, sou um Gabriel, minha idade eu não revelo. Sou passivo quando gosto de dar, no caso, né? E eu tô aqui pra falar que eu acho um absurdo. O que que eu acho um absurdo? Esse negócio que todo mundo acha que só ativo trabalha. Meu bem, quem mais trabalha, na verdade, aqui, a própria CLT do sexo, é o passivo, entendeu? Porque o passivo, que é o passivo, ele tem o trabalho de fazer a chuca. Ele tem o trabalho de comer uma coisinha leve durante o dia inteiro. Aí ele vai ter o trabalho no quê? Do caso do quê? Do relaxar na hora H, pra poder entrar um negócio facinho. E o ativo não, o ativo ele o quê? Chegou lá e acha que tem que colocar, entendeu? Mas não. Meu bem, se você é ativo, você tem que trabalhar também, entendeu? Quer dizer, é isso mesmo, você tem que trabalhar também, porque o passivo tá lá, ralando horrores pro sexo ser bom. Que na real é isso, a gente tem que parar de achar, né, que só um que tem que trabalhar, porque os dois tem que trabalhar, se forem dois, no caso, se forem mais, todo mundo tem que trabalhar pro quê? Pra aquela empresa ali funcionar, né, meu bem? Agora que eu militei, me sigam no Instagram, porque aí lá a gente continua essa conversa. Beijos, @sougabriel, tchau, tchau.
Depois que o cristianismo reinou, né, assim, na terra inteira e por aí vai, o que que era diferente ou fora do padrão começou a ser visto como condenável, começou a ser visto como esquisito, começou a ser visto como ou coisa de mulher ou coisa de bichinha. E aí as pessoas cada vez mais entravam numa normatividade excessiva dentro dos processos. Basicamente, aqui eu tô falando sobre as performances de gênero. Na construção social do gênero, se você toma performance ou ações de um gênero que não é o seu, a sociedade vê isso como uma transgressão e você já entra no espectro, desculpa gente, é uma palavra meio difícil, espectro que a gente chama de queer. Resumindo então, em outras palavras, dar o cu é coisa de viado ou qualquer coisa que não homem macho man da vida. É engraçado porque você tem a caralho de um buraco no seu próprio corpo e é ridículo você não poder colocar o dedo nele porque a sociedade vai julgar você ser isso ou aquilo, porque você botou o dedo no seu cu, sabe? Sim. Fora do universo pensar nesse tipo de coisa. Mas seguidores do Senta são seguidores babadeiros. E assim, teve um cara que mandou mensagem lá na página, maravilhoso, babadeiro, falando que enfrentou essa heteronormatividade toda, esses hétero top tudo, esses hétero e um rustido que é doido pra dar e não dá porque a sociedade não deixa. Contou pra mim como que foi dar pra esposa dele pela primeira vez na vida e também nas vezes subsequentes. Eu vou colocar o relato dele aqui pra você escutar.
Olá, tudo bem? Antes de começar o meu relato, eu gostaria de dizer que é uma satisfação poder falar sobre prazer anal e quem sabe ajudar a desconstruir um pouco esse tabu entre os homens hétero cis e também entre as mulheres. Eu vejo que muitas ainda veem esse assunto com reserva. Então, no meu caso, quando eu conheci minha esposa, nós dois vimos de relacionamentos muito difíceis, com pouca liberdade, com pouca abertura para falar sobre assuntos tidos como polêmicos. Felizmente com a gente foi diferente. Desde o início a gente percebeu uma leveza, uma liberdade, uma intimidade para se abrir, para falar sobre qualquer assunto sem medo de ser mal interpretado, de ser mal visto, de ser julgado. Isso nunca houve entre a gente. Eu disse a ela que eu sinto muito prazer na região anal, que eu gosto muito de fio terra, de beijo grego. Ela não se surpreendeu, ela falou que ela sabe que é uma região muito prazerosa para os homens, mas que ela não tinha experiência com essas práticas e que ainda não estava à vontade para experimentar. Ok, sem problema. Assunto e essa prática ficaram adormecidos. Por volta de um ano depois, a gente aí já estava até morando juntos, de casamento marcado. Eu cheguei um dia do trabalho, a cumprimentei e fui tomar um banho. Quando eu saí do banho, ela estava no quarto e ela me pediu para deitar na cama nu, que ela tinha uma surpresa para mim. Ok, eu deitei na cama nu, de bruço, como ela me pediu, e aí foi a primeira vez que ela fez um beijo grego e fez um fio terra. Brincou bastante no meu cu. E ela percebeu que eu sentia muito prazer. E ela ficou até, de certa forma, um pouco impressionada com o nível de prazer que isso me proporciona. Depois disso, como a gente tem o hábito de geralmente tomar banho junto, quase sempre no banho ela me dá uma dedada e isso foi ficando mais comum. Depois de um tempo, ela me mandou um dia uma foto de uma mulher vestindo um strap-on, também conhecido como cintaralho, e eu respondi pra ela, falei, não dá ideia, não dá ideia porque eu compro uma dessa. Aí ela riu e falou, se você quiser experimentar, pode comprar, eu topo te comer. Eu não pensei duas vezes. Fui na internet, na mesma hora comprei. Lá em poucos dias a gente recebeu. E aí no mesmo dia que chegou, assim que eu cheguei do trabalho, tomei um banho. Ela saiu do banho também, junto comigo, já foi vestindo a cinta. E eu fiquei na cama de quatro. E ela me penetrou com aquela cinta e foi, assim, uma das melhores experiências sexuais da vida. Foi um orgasmo absurdamente intenso, o corpo todo elétrico, uma excitação absurda. Ela ficou espantada, inclusive. A reação dela depois que eu gozei, quando ela tirou o acessório de mim, foi me perguntar se eu nunca tinha dado o cu antes. Né? E de fato eu nunca havia tido essa experiência, nem com outros homens e em nenhum relacionamento anterior. Mas a gente estava tão decidido, tão à vontade, que foi muito fácil e muito gostoso. Depois disso, com raras exceções, ela me come pelo menos umas duas vezes por semana. E é uma coisa que deixou de ser tabu para ela, se no começo era. E às vezes quando eu estou muito estressado do trabalho, cabeça cheia, ela mesmo chega perto de mim e fala assim: acho que tem alguém precisando dar o cu para relaxar. E já vai pegando a cinta, e além de ser prazeroso, é muito relaxante. É uma prática que eu recomendo para qualquer casal. É muito prazeroso, traz uma sinergia e uma proximidade muito gostosa. Atualmente, como ela está grávida, a barriga impede da gente continuar praticando. Mas aí ela me deu de presente um acessório com vibro, e aí eu brinco sozinho até que ela possa voltar a praticar a inversão de papéis. É isso. Espero ter contribuído.
Então, você viu? O gato só parou porque a mulher tá grávida. E tava dando, assim, duas vezes por semana no mínimo. E o cara gostou pra cacete, enfrentou o rolê, continua sendo macho. Acabou de ter... Vai ter uma filha daqui a pouco, não sei se já teve. Mas tá lá, ó, super ok, sabe? Sem ter afetado em nada a sexualidade dele. E sentindo prazerão no cu. Levando vibrador, dedada, cunetada, tudo lá no cu. Antes que vocês venham me encher a paciência, porque... Ai, nossa, mas assim, eu não gosto mesmo, já tentei. Pererê. Assim, eu boto fé e eu sei que nem todos os homens do mundo vão gostar de levar dedada, vão gostar de ser comido, vão gostar de levar linguada no cu. Eu super boto fé, os corpos são diferentes, sexualidade é diferente. E eu não, o foco desse episódio, o foco dessa fala minha, não é pra você ser obrigado a dar o cu. Não tô aqui fazendo defesa do seu cu ou da dedada no cu, não. O que eu tô falando é que é ridículo as pessoas não se experimentarem, ó, eu ia falar não se dedar. Mas não se experimentarem, não se sexualmente mesmo se explorarem só porque a sociedade está falando que você não pode fazer aquilo, sabe? Se você tiver afim de cagar em alguém e a pessoa topar, entendeu? Vai nessa, esquece o que a sociedade está falando, explora seu corpo, a sua sexualidade, toda a sua potencialidade e para de ser besta, sabe? E seu dedo, cara, é sigiloso. Então assim, se deda aí no seu banheiro, no banho, ali no seu quarto, quando tiver ninguém em casa, porque seu dedo não vai contar pra ninguém. Então assim, se joga. Uma coisa que super rola também, que muito cara me relata, é que tem problema pra falar com isso pra esposa. Ah, eu não sei como é que eu vou contar, falar isso pra ela, que eu tenho essa vontade de experimentar e que não sei o quê. Uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu sempre, né, assim, repito, é que se você não tem um canal de diálogo aberto pra falar com a pessoa que você passa a vida com ela e que passa a vida com você, tem uma coisa aí que você precisa repensar nesse relacionamento de vocês. Porque assim, relacionamento, principalmente relacionamentos mais duradouros, né, é, você casou com a pessoa, não justifica você não conseguir falar uma coisa pra ela, assim, claro que justifica, mas é meio doido você pensar que você não pode falar sobre uma tara que você tem sexual, uma vontade que você tem sexual. Então assim, eu acho super importante você sentar a bunda e conversar, trocar essa ideia, achar o melhor momento de trocar essa ideia, ou sei lá, arrumar um terapeuta de casal. Ou, em último caso, se a pessoa, assim, se sua mulher, por exemplo, né, num relacionamento heterossexual, cis e monogâmico, se sua esposa aí não te desse abertura de jeito nenhum e sempre tivesse esquiva, começa a repensar esses casamentos seu e tá show mesmo e pula fora, cara, sabe?
Hello, amigos. Então, como que o homem cis hétero tem medo de cu? Eu cheguei à conclusão que alguns não descobriram, outros não têm medo do cu. Mas eles têm medo do que os outros pensam sobre o fato de eles darem o cu. Contextualizando, eu sou uma trabalhadora sexual, trabalho em uma boate. Não sei se é pelo meu perfil, mas recebo muito esses pedidos para comer o cu de homens. Uma das coisas que eu sempre brinco e eu sempre gosto de pontuar é o lance de que, por exemplo, um cara que mora no Itaim, vamos botar numas caixinhas aqui, um cara que mora no Itaim, numa mansão de 2 milhões de reais, 2 filhos, branco, né? Aquela família tradicional brasileira toda. Ele vai pro puteiro pra que a gente coma o cu dele. Por quê, né? Ele tem medo de falar pra mulher isso e a mulher terminar o casamento com ele por achar que o marido dela é viado. E é muito louco porque são homens másculos, são homens que performam muita masculinidade, muito, sabe, aquela coisa de homem, homem mesmo, aquela coisa toda que a gente sabe, né, meninas? E não vão deixar de ser homens por causa disso. E eles vão lá, dão o cu tranquilamente e voltam para suas casinhas. Tudo para quê? Para manter, né, aquele padrão todo.
Agora, cientificamente, eu vou te falar que é fato que a região anal é uma região muito sensível, especialmente nos homens por causa da próstata, e tem um grande potencial erógeno. Mesmo que você brigue, esperneie, me ligue, me mande inbox, denuncie meu canal, faça o que você quiser, vai com a placa na rua falando que você não dá o cu, sabe? Do cu só sai, por aí vai. É fato, entendeu? É igual, é fato que, sei lá, o seu sovaco também tem potencial erógeno. Então eu te pergunto, você vai se explorar ou vai, tipo assim, pelo menos se permitir a chance de explorar, ou você vai ficar transando em Guadamares pro resto da sua vida?
Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. E nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar pra acordar bela adormecida com um beijo gay. Isso aqui é muito grave. Sabe por quê, gente? Eu fui menina e eu sonhei.
Fazendo papai e mamãe, aquela transa chata pra cacete, de 10 minutos, 5 minutos, numa ótica permanente, cotidiana, rotineira. E claro que tem umas transas de 5, 10, até 2 minutos. São uma delícia, gostosinha ali, faz o trabalho dela. Mas tô falando assim, você vai ficar transando de um jeito normativo o resto da sua vida, mesmo querendo estar transando de outras formas? Aí beleza, não animei, tô super afim de dar agora, entendeu? Você me convenceu, vou dar meu cu pra minha esposa. Como é que eu vou abordar isso agora pra ela? Como é que eu vou falar isso pra ela? Então, lá no Instagram eu fiz uma, tipo um carrossel de dicas sobre pegging. E aí tem lá dicas de como que você pode fazer essa abordagem dentro do seu relacionamento.
Senta pra aprender.
Pegging. Pegging é quando uma mulher come o cu de um homem.
Mas mesmo assim, eu vou te dar umas dicas específicas que já ajudam bastante. A primeira delas é conversar, né? Eu acho que assim, você precisa primeiro achar um momento pra trocar essa ideia. Não é do nada, você tá ali no almoço comendo, ou sei lá, no café da manhã, comendo seus ovos mexidos ali, você vai soltar. Ah, amor, hoje à noite eu quero que você me dá uma dedada fortíssima. Então assim, não é bem assim. Eu acho que tem que sempre também ter um momento apropriado. Você pode tentar pelo WhatsApp, que também já facilita as interações, ou você pode simplesmente assim, no momento que vocês estiverem ali, já naquele chamego e que não sei o quê, dar aquela puxada no papo, falando, ai amor, eu tô afim de tentar uma coisa diferente, ananananã, e por aí vai. Acho que é uma boa tentativa. Outra tática é você pegar o bracinho da pessoa e ir apontando pra região do cu. Então você pega ali, ó, vai, a pessoa tá ali te amassando e não sei o quê, você vai passando a mão dela ali na região toda, até chegar ali na região do seu furiquinho, do seu botão, e aí a pessoa vai captar a mensagem, entendeu? E assim, você não precisa ir direto pro dedado e pra penetração. Sempre tem o maravilhoso, épico e grego, beijo grego. Então você pode começar com beijo grego, e pra quem não conhece, beijo grego é o Kunetsi. Ou para as pessoas que precisam de mais informação e mais didática, é basicamente você beijar o cu da pessoa. E a última coisa é usar muito lubrificante, gente. Pelo amor de Deus, usa muito lubrificante, porque assim, as proporções podem ser traumáticas. Então usa bastante lubrificante. Se for rolar, né, a dedada, pede pra pessoa que vai dar a dedada, tá com as unhas bem cortadinhas. Então faça essa avaliação, pra você não ter seu cu cortado pela unha da pessoa, né? Cortar o cu com a unha não é fácil. E enfim, assim, é isso. Quem ama, lubrifica.
Por muitas vezes eu quis ser amiga, querer ajudar, e tomei no cu sem cuspe, assim, ó, no seco. Nem uma escarradinha assim, ó, pra molhar a olhota do cu.
Bom, esse foi o recado de hoje. Esse foi o episódio aí que eu tô falando nas asneiras e tentando te convencer a dar o cu. E tem mais coisa lá no Instagram, se você quiser, né, procurar saber mais, entender mais, ouvir relatos e por aí vai. É, quiser explorar um pouco mais esses potenciais. E se você quiser trocar ideias com pessoas também sobre isso, tem o grupo de putaria do Telegram, que não são apenas nudes, mas discussões importantíssimas sobre diferentes pautas.
A gente tenta fazer uma palhaçadinha, né, pra ficar uma coisa meio engraçada. A pessoa achando graça, mas... para pra pensar.
Então assim, acervo e referência tem horrores e se joga. E agora é a hora que eu mais gosto do programa, que é a hora de ler os recadinhos. É a hora da telemensagem. Pra quem não conhece, a telemensagem é uma bobeira que eu inventei, de que as pessoas podem enviar pra mim recados lá no Instagram, no e-mail, por aí vai. E eu vou ler aqui no canal pra chegarem outras pessoas aí, ó, por esse Brasilzão, por esse mundão aí. Então, se você tiver afim de mandar mensagem pra alguém aí do Brasil, do mundo, e de uma forma inusitada, que não seja o zap zap ou e-mail, manda mensagem pra mim lá no Instagram, manda mensagem pra mim no e-mail, ou onde você quiser me mandar mensagem, que eu leio aqui se a mensagem for de fato interessante o suficiente para que eu leia.
Oi, você está sentado? Agora é a hora de ouvir aquele recadinho especial mandado por alguém que você conheça ou talvez que vá conhecer. É o momento da telemensagem.
Começamos com o Paulo. Paulinho quer mandar uma mensagem pra Cat com H. Nome de Pet, não sei se é gata dele, tá, gente? Ele diz: Cat, não quero namorada nova, não. Quero só muito sexo com você. Eu morro de tesão em você e nada me faz mais feliz do que um amor safado com você. Então, Cat, que tal aproveitar das dicas e comer o cu desse homem se você nunca tiver comido, hein? Aline. A Aline quer namorado, viu, gente? Ela tem 30 anos, 1,54m de altura, 66kg, olhos castanhos escuros, cabelos cacheados e covinhas nas bochechas. Ela também falou que tem um tesão insaciável e procura um namorado que, além de parceiro, gosta de transar dia sim e dia também. Só você, né, Aline? Então, se você quer essa linda, maravilhosa mulher, mande uma mensagem pro nosso Insta, que a gente faz conhecer a Aline. A Viviane mandou uma mensagem. Ela disse que ama os amigos do grupo do Telegram. Então, gente, no Center Enterprises, além de tudo, a gente tem um grupo de putaria no Telegram pra você compartilhar suas nudes e seus desejos. O link pra quem quiser participar tá na bio. E eu mando, basicamente, fotos dos meus mingaus lindos e comida que eu faço, porque eu mesmo não mando nude nenhum. Mas tem um monte de gente que manda nude e horrores lá. Então é só você entrar. Tudo tá no link do Instagram e nas redes de uma forma geral. E agora, mais uma pessoa querendo amor. A Cássia, bissexual, ou seja, né, uma gilete que corta pros dois lados. É uma mulher cis, branca, de cabelos negros e 1,67 de altura. Ela tem 50kg e quer alguém para transar bastante com ela. Ela definiu duas palavras que regem a vida dela: praticidade e objetividade. Então, Cássia, a gente entra em contato se algum pretendente surgir e eu te lembro que nada mais prático e objetivo que um vibrador, viu? E agora, para finalizar, um recadinho. Tiago, a Lívia, sua gostosa, diz que sente muitas saudades e anda subindo nas paredes igual Homem-Aranha. Ela disse que vai preparar uma torta de sardinha, meu Deus, torta de sardinha é pesada. E chá que você tanto ama. Nossa, chá com torta de sardinha é sofrido. Ela finaliza dizendo que quer gritar pra todo mundo que te ama demais e te quer muito de volta. Bem, é isso. Chegaram vários recadinhos. Eu vou colocando todos os programas à medida que eles forem chegando. Se o seu não apareceu, continua mandando, manda de novo, que no próximo programa eu vou colocar. E quem sabe sai na próxima. Seja bastante ousado, tá? E é isso. Beijinhos.
O Senta é um podcast produzido pela IMA Estratégia e Conteúdo. A locução é minha, Valesca Falsi. Produção de áudio de Gabriel Canedo e Pedro Jaber. E a produção de João Vitor Rocha e Léo Castro. A direção, roteiro e apresentação é dele, Uno Vulpo.